Guterres iniciou novo mandato na ONU, a cimeira Biden-Putin em Genebra, a Alemanha perante a União a 27 e o mundo, segunda-feira há eleições gerais na Etiópia, no país africano os níveis de fome já são semelhantes a 1984, quando Bob Geldof mobilizou os músicos e o mundo, o conflito no Tigré, região autónoma etíope, a violação como arma de guerra, uma constante. Recuperamos as palavras do reconduzido secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também as declarações principais após a cimeira Joe Biden-Vladimir Putin em Genebra, análise aqui em estúdio com a professora Maria Carrilho, professora catedrática em Sociologia Política, antiga deputada europeia, autora de diversos livros sobre defesa e política europeia, acaba de publicar o livro Parceiros Desiguais, a defesa nas relações Europa-Estados Unidos, chanceler do Instituto de Defesa Nacional. A Alemanha perante a União Europeia, a política externa alemã, a pressão nacionalista, vamos conversar com o investigador do Instituto de Poderes de Relações Internacionais, Patrícia Darnhardt, especialista em política externa da Alemanha. Com outro investigador do IPRI, Alexandre Magnólia Dias, projetamos as eleições gerais na Etiópia, segunda-feira, com o Tigré, região etíope em guerra, e as violações como arma de guerra em crescendo. Este sábado, o mundo assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito. Este sábado, no segundo dia do Festival Imaterial em Évora, dedicado ao património pensado e vivido, uma conferência sobre património imaterial da humanidade, há música do Kurdistão turco, a voz de Aynur. Aynur, nome que vem do turco Ay e do azeri Nur, quer dizer luar. Atua à noite, num jardim público de Évora. Em 2005 teve uma música proibida por usar as palavras rapariga e batalha na mesma canção. É especialista na fusão da música tradicional curda com uma sensibilidade contemporânea influenciada pela música ocidental. Tenta levar a riqueza da tradição oral curda para o cenário internacional. Em 2017, Aynur recebeu o prémio Master of Mediterranean Music na categoria de Mulheres do Mediterrâneo em Ação. A igualdade entre mulheres e homens no mundo é uma das prioridades do segundo mandato de António Guterres. Tomou posse esta sexta-feira para esse segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas. I'm acutely aware of the immense responsibilities you are entrusting me.
Estou ciente da imensa responsabilidade que me estão a entregar num momento tão crítico da história. Diria mesmo no início de uma nova era. Estamos numa encruzilhada com escolhas perante nós. Podemos sucumbir e perpetuar a crise ou ultrapassá-la e perspectivar um futuro mais verde, mais seguro e melhor para todos. Há razões para estar esperançoso. A pandemia fez-nos partilhar a nossa vulnerabilidade, a nossa interconexão e a necessidade absoluta de ações coletivas. Este é o momento de nos comprometermos a ficar unidos para traçar uma rota para um futuro melhor. Prometo que farei tudo ao meu alcance no meu segundo mandato para contribuir para este segundo cenário, que é o de ultrapassar a crise.
To contribute to the positive breakthrough scenario. It is my intention to serve with humility.
Pretendo servir com humildade, com espírito de confiança e inspirar esperança. Esta é uma missão de todos. É com este espírito que quero manter uma relação de cooperação com todos nos próximos anos. Preservar a dignidade humana, baseada na nossa diversidade e riqueza, garantir as liberdades, o que só pode ser conseguido através de uma ação comum.
No segundo mandato, que vai de 1 de janeiro do próximo ano até 31 de dezembro de 2026, Guterres quer ser um construtor de pontes para enfrentar os riscos existenciais que o mundo tem pela frente, como crise climática, desigualdades, ataques cibernéticos e proliferação de armas nucleares, além de toda uma série de violações dos direitos humanos. O antigo chefe do governo português tem defendido a distribuição equitativa das vacinas contra a Covid-19 e o apoio aos países mais pobres. Guterres teve um primeiro mandato muito condicionado pela relação tumultuosa de Donald Trump com as Nações Unidas, com a saída dos Estados Unidos da Unesco, com a ameaça de saída da Organização Mundial de Saúde, retirada do Acordo de Paris. Joe Biden prometeu fazer regressar a América ao Conselho das Nações, desde logo voltou ao Acordo de Paris, valorizar as alianças tradicionais. Esta semana teve a primeira cimeira da NATO como presidente dos Estados Unidos, também a primeira cimeira com a União Europeia, tudo em Bruxelas, já lá vamos. Em Genebra, primeiro frente a frente com o presidente russo Vladimir Putin, cimeira eficaz, positiva, construtiva, 4 horas ou quase de conversa a dois. O presidente americano diz que valeu a pena.
Era importante que nos encontrássemos pessoalmente, para que não houvesse enganos ou interpretações erradas sobre o que eu queria comunicar. Fiz aquilo que queria aqui fazer. Número 1, identificar áreas de trabalho nas quais os nossos países podem atuar de acordo com o nosso interesse mútuo e também beneficiar o mundo. 2, comunicar diretamente como os Estados Unidos vão responder a ataques a coisas que são vitais para nós ou para os nossos aliados. E 3, para lhe enunciar de forma clara as nossas prioridades e os nossos valores. Ele ouviu isso diretamente de mim. E devo dizer-vos, o tom da reunião, acho que foram 4 horas no total, foi bom.
Ambiente saudável, nada hostil, grande Joe Biden, não houve ameaças de parte a parte.
Não houve ameaças. Na verdade, ele até citou a minha mãe e outras pessoas hoje. Foi muito, como dizer, coloquial. Falámos sobre coisas básicas, mas fundamentais. Eu sublinhei-lhe que nós temos uma capacidade cibernética significativa. E ele sabe. Ele não sabe exatamente o que é, sabe que é significativa. E assim, se de facto violarem normas básicas, responderemos da mesma forma, ciberneticamente. E ele sabe.
Mas o chefe de Estado norte-americano diz que vincou as linhas vermelhas, que não admite que sejam ultrapassadas, e não deixou de dizer, e é difícil não o ler como ameaça, não deixou de dizer que a Rússia vai ter consequências devastadoras se o opositor do Kremlin, Alexei Navalny, morrer na cadeia.
Disse-lhe que nenhum presidente dos Estados Unidos poderia ser alvo da confiança do povo americano se não defendesse os valores democráticos. Isso é parte do nosso ADN. Portanto, os direitos humanos estarão sempre em cima da mesa. Eu disse-lhe, não se trata de ir atrás da Rússia quando eles violam os direitos humanos. Nós é que somos assim. Como poderia ser eu presidente dos Estados Unidos da América e não falar abertamente contra a violação dos direitos humanos? Eu disse-lhe isto. E é por isso que vamos sempre levantar as nossas preocupações sobre casos como o Alexei Navalny. Deixei claro para o presidente Putin que vamos continuar a levantar questões de direitos humanos fundamentais porque é isso que nós somos. Nós somos assim.
Mas há coisas que deixam Joe Biden satisfeito com o resultado da cimeira.
Vim aqui para discutir e levantar a questão da estabilidade estratégica e tentar montar um mecanismo para lidarmos com isso. Discutimos em detalhe os próximos passos que os nossos países devem tomar em medidas de controle de armamento, os passos que precisamos de seguir para reduzir o risco de conflito não intencional. Estou satisfeito por ele ter concordado em lançar um diálogo bilateral de estabilidade estratégica. Isto é a linguagem diplomática para dizer que vamos reunir os nossos especialistas militares e os nossos diplomatas para trabalharem num mecanismo que possa levar ao controle de armas novas, perigosas e sofisticadas que estão a aparecer agora. Armas que reduzem os tempos de resposta defensiva e que aumentam as perspectivas de uma guerra acidental. E detalhámos que armas são essas.
A leitura da cimeira pelo olhar do presidente americano, já Vladimir Putin falou de decisões concretas saídas de Genebra.
Os embaixadores vão regressar aos respectivos locais de trabalho. Moscovo, no caso do embaixador americano. Washington, no caso do embaixador russo. E acordámos que esta questão está resolvida. O meu regresso ao local de trabalho permanente é apenas agora uma questão técnica.
As duas potências vão iniciar negociações dedicadas à estabilidade estratégica. Maria Carrilho, professora catedrática com agregação e doutoramento em Sociologia Política, foi deputada na Assembleia da República e deputada ao Parlamento Europeu, tem vários livros publicados sobre as comunidades europeias, novos média, Portugal no contexto internacional, Forças Armadas, Defesa e Opinião Pública, acaba de publicar Parceiros Desiguais, a Defesa nas Relações Europa-Estados Unidos. Professora, muito obrigado por estar connosco. Já vamos falar dessa complexa, mas central relação Europa-Estados Unidos. Para já, a cimeira desta semana em Genebra entre Joe Biden e Vladimir Putin. O que é que lhe pareceu esta cimeira entre os dois líderes? Há substância naquilo que sai de Genebra, do encontro, ou apenas palavras de circunstância?
Bom, eu creio que há que considerar a cimeira Biden-Putin como um elemento de um conjunto que se desenrolou ao longo de uma semana. Creio que o resultado é positivo, aliás, os dois líderes sublinharam isso. Creio que as expectativas eram, algumas delas, erradas, no sentido que se esperava que um deles ganhasse sobre o outro, que vencesse o outro, que houvesse como que uma grande final, um jogo de xadrez. Mas é curioso que o próprio Biden, durante a longa conferência de imprensa, sublinhou que não se tratava de um jogo desportivo, em que um ganha, outro perde. Eu juntaria que poderia ser um jogo não de soma zero, mas de alguma cooperação, como acontece, por exemplo, nos desportos de montanha, com uma corda em que cada um tem que ver se chega ao fim, se chega ao cimo, depois quem é que chega primeiro ao cimo, pois, eventualmente até pode ter sido Biden, porque parece-me que ele conseguiu, aliás, todo o staff durante meses trabalhou nisso, como é sabido, conseguiu projetar uma imagem de que a América está de volta, que é o que ele pretendia.
Mas acha possível que, por exemplo, Putin tenha obtido de Biden alguma garantia de que os Estados Unidos não vão mais questionar a anexação da Crimeia? Ou seja, porque Biden falou que iria deixar claros quais eram as linhas vermelhas dos Estados Unidos.
Exatamente.
Mas Vladimir Putin também pode ter deixado claro quais são as linhas vermelhas.
Aliás, eu reparei nisso, eu estive todo o tempo a ver as duas entrevistas e a ouvir as perguntas dos jornalistas e o tema da Crimeia esteve ausente. Portanto, parece-me que, evidentemente, não é por acaso...
Ou não se falou todo, houve um acordo para não se falar.
Sim. Não sabemos, evidentemente, que em 4 horas tiveram tempo de acordar. Não só linhas vermelhas, como outros aspectos. E, portanto, eu creio que o encontro foi realmente positivo, para além do que cada um afirmou, e já é suficiente, e dado o estado, de certa forma, calamitoso, em que se estavam a desenrolar as relações entre estas duas grandes potências.
O que é que considera mais positivo? O simples facto de se terem encontrado?
Para já, esse é o primeiro. É evidente que ao programar esta viagem e este encontro, que de alguma forma culminou a semana de presença europeia de Biden, nenhum deles, portanto, nem Biden, que é um diplomata experimentadíssimo, é um diplomata, digamos, é até o presidente americano mais experimentado em política externa e em diplomacia. Em meu entender, eventualmente, hoje até é o melhor diplomata do mundo. Ele não ia convidar o Putin para o humilhar ou para ficar a ganhar sobre o Putin. Ele convidou o Putin para, naturalmente, de marcar as tais linhas vermelhas relacionadas com aspectos que, eventualmente, também não foram trazidos ao público, outros foram, e também Putin, ao aceitar, já estava, digamos que bastante lisonjeado por ter voltado à arena internacional numa cimeira de repercussões tão vastas e tão aguardada.
E numa cimeira a dois, não é?
Uma cimeira, face a face.
Não é um G7, não é um G20,
não, é uma cimeira a dois. Isso é muito importante. É muito importante, como referiu Biden, que prefere face a face. Portanto, as expectativas de que pudesse haver um vencedor, e que, aliás, nas análises sucessivas, esse tipo de expectativa ainda foi colocado, em noticiários que eu vi, nomeadamente da BBC, percebia-se que se valorizava o facto dos dois se terem reunido, de terem chegado a acordo, por exemplo, para o regresso de cada um dos embaixadores às respectivas capitais, e isso é, eu acho que é, eventualmente, o mais importante, estabelecer um mecanismo que em português a tradução ainda é só diálogo para a estratégia de estabilidade, mas esse mecanismo creio que é fundamental precisamente para a estabilidade e para a previsibilidade, até segundo os objetivos que Biden enunciou antes da viagem. Porque esse mecanismo vai incluir reuniões preparatórias, reuniões periódicas, vai reunir muito do staff americano e muito do staff russo, ao longo do tempo, vamos ver como isto tudo se vai desenrolar, não é? Eu creio que só nos próximos 6 meses é que poderemos estar aqui a dizer o que se passou, o que se verificou. Aliás, o próprio Putin dizia que se tratava de uma reunião caracterizada pelo respeito e pelo pragmatismo. Portanto, cada um foi ali dizer: eu estou aqui, estamos num jogo, eventualmente num jogo de alguma cooperação, a defender cada um os seus interesses. Os interesses dos nossos países e dos nossos povos. E isso é muito justo, porque o que é que dois chefes de Estado devem fazer se não defender os interesses de cada um? Dificilmente se podia esperar que Putin dissesse que ia libertar, enfim, prisioneiros políticos ou sair da Crimeia. Claro que não se poderia esperar isso. Portanto, para mim, a cimeira foi muito positiva, digo que superou as minhas expectativas.
Em suma, pensa que deste encontro entre os dois líderes fica afastada a ideia de que estamos numa nova Guerra Fria?
Penso que sim. Aliás, houve uma questão colocada por um jornalista durante a conferência de imprensa de Biden, em que ele afastou a ideia de uma Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Mas acrescentou logo, Putin não tem interesse numa Guerra Fria. Basta considerar que a fronteira da Rússia com a China tem cerca de 4 mil quilómetros, que a economia russa é a 11ª num ranking mundial e que a Rússia tem, do outro lado da fronteira, um gigante económico que é uma das duas maiores economias do mundo. Portanto, nenhum de nós tem interesse numa Guerra Fria Estados Unidos-Rússia.
Antes da cimeira em Genebra com Putin, Joe Biden teve cimeira em Bruxelas com a União Europeia. Há desde logo uma mudança de estilo em relação ao anterior presidente e uma maior valorização da relação transatlântica.
Exatamente. E mais ainda da relação euro-americana, em termos de União Europeia-Estados Unidos. Porque, embora tenha havido no passado encontros, enfim, etc., bilaterais, os Estados Unidos, ao longo de décadas, fizeram prevalecer um tipo de relacionamento bilateral com a Alemanha, com o Reino Unido, com os países no tempo de Bush, da Nova Europa, da Velha Europa, etc. Portanto, o facto que um presidente dos Estados Unidos vem a uma cimeira, não há margem da reunião da NATO. Foi uma cimeira específica com os líderes da União Europeia, considerando a União Europeia como tal, como um todo, como um parceiro.
Ou seja, não foi só com os chefes de Estado e de Governo, foi também com o Presidente da Comissão, com o Presidente do Conselho Europeu.
Não, precisamente a cimeira foi com os...
Com o von der Leyen e
foi com o Presidente do Conselho Europeu e com a Presidente da Comissão Europeia. Os dois, mais o Biden, em pé de igualdade. Não foi uma reunião assim aberta ou... Aliás, convém recordar que a última reunião do género tinha sido no tempo de Trump, no início da presidência de Trump, mas em breve a situação, digamos que parecia que estava a decorrer normalmente, degradou-se, principalmente quando a União Europeia avançou com os seus planos para o futuro da Europa, designadamente na parte que se refere à defesa, à segurança e à criação de instrumentos militares e também de indústrias. E aí Trump foi ofensivo. Disse coisas terríveis.
Já vamos falar dessas questões mais atuais e mais relacionadas com a defesa. Nesta cimeira com a União Europeia, ficou enterrado o machado de guerra entre a Boeing americana e a Airbus europeia,
sim,
que durava há 17 anos, com o fim das tarifas aplicadas reciprocamente. Mas, professora Maria Carrilho, a China esteve sempre no centro das atenções de Biden nesta cimeira com a União Europeia?
Eu penso que sim. Eu até iria ou voltaria à cimeira Biden-Putin, em que nenhum dos dois falou diretamente da China, mas Biden, a propósito de uma questão que foi levantada e que não tinha a ver com a China, resolveu puxar o tema da China como uma questão problemática durante a conferência de imprensa, sem que tivesse havido nenhuma pergunta direta de nenhum dos órgãos de informação sobre a China. No caso da Europa, evidentemente, Biden está expectante quanto aos próximos passos, na medida em que ele deixou claro o que o preocupa em relação à China, mas, por parte dos europeus, como sabemos, a posição não é unívoca, porque há interesses, nomeadamente tipo comercial, tarifas e outros aspectos que são extremamente relevantes.
Professora Maria Carrilho, porquê é que estes parceiros, Europa e Estados Unidos, na defesa, são, como argumento no seu livro, parceiros desiguais?
São parceiros desiguais porque cada um considera que tem determinados trunfos que, de alguma forma, ou quer reivindicar, ou, no caso dos Estados Unidos, não quer ceder. E desde logo, os Estados Unidos e a União Europeia têm diferenças de tipo estrutural. Os Estados Unidos são uma federação estabelecida, são uma nação, têm uma só língua. A União Europeia é...
Não há sequer consenso para que seja uma federação.
Quer dizer, nasceu, de alguma forma, de movimentos federalistas, mas rapidamente se percebeu que as clivagens de tipo imperial do passado ainda perduravam, nomeadamente entre a França, a Alemanha e depois a Segunda Guerra Mundial consubstanciou isso. E quanto à defesa, houve vários momentos em que a União Europeia esteve, de alguma forma, avançada em relação à definição de instrumentos de defesa comum, incluindo de tipo militar, como foi no fim dos anos 90, 1998, com a Cimeira de Saint-Malo, e depois em 99, com a Cimeira de Helsínquia, com a definição do lançamento de uma força de reação rápida. Recorde-se que essa força teria uma implementação cerca de 50, 60 mil efetivos, que deveriam estar em prontidão no espaço de 60 dias e que deveriam poder persistir durante o tempo que fosse necessário. Ora bem, esse objetivo que estava a ser definido ao longo de 1988 e que depois foi consubstanciado, 98, sim, na Cimeira de Helsínquia, de 99, mereceu dos Estados Unidos uma rápida resposta de contenção negativa, até por parte de Madeleine Albright.
Porque era algo feito fora do âmbito da NATO.
Fora do âmbito da NATO, embora os europeus tivessem o cuidado de dizer que não se tratava de uma força militar europeia como tal e que continuariam, naturalmente, a coordenação com a NATO. Mas, por exemplo, na oposição Margaret Thatcher, na altura o Partido Conservador estava na oposição, foi extremamente contrário a essa ideia, dizendo que Blair, Tony Blair, o primeiro-ministro, estava a cavar a sepultura da NATO. E nos Estados Unidos, John Bolton, que apoiou a eleição de Donald Trump e depois se zangaram, como é sabido também, John Bolton considerava este projeto como uma espada cravada no seio da NATO. Portanto, a situação era extremamente tensa entre os Estados Unidos e a União Europeia nessa altura, que estava em condições, digamos que económicas e de vontade política, de avançar depois das chamadas lições dos Balcãs, quando foi claro que a União Europeia não tinha, não teve meios para, por si só, resolver um conflito violento no seu perímetro.
No seu livro, no primeiro capítulo, sobre o envolvimento americano na Europa, e logo no primeiro subcapítulo da afirmação das diferenças à necessidade de cooperação, escreve nessa página 17 que se generalizou a ideia, inicialmente embebida num certo puritanismo algo radioso, de que a América representava juventude, vigor, confiança, otimismo, liberdade, prosperidade, modernidade, e está a citar, creio que, André Maurois, no livro Anamérique, e que o velho continente estava eivado de cinismo, corrupção, decadência, cansaço, pobreza, conflito social e ideológico, guerra. Uma citação de um livro de Richard Pels. Esta diferença, foi a questão que me suscitou esta passagem, esta diferença hoje em dia não está esbatida? Ou até de alguma forma invertida? Em alguns
Sim, está esbatida. Aliás, ao longo dos anos, ao longo do tempo, houve inversões de um lado e do outro. Digamos que houve um período em que os intelectuais americanos procuravam a Europa, digamos que durante aquele período da Lost Generation, dos grandes escritores...
Dos anos 20, que se, passado.
Exatamente, dos anos 20, que se fixaram em Paris. Depois, com o início e o desenvolvimento dos movimentos fascistas e nazis, e designadamente na Alemanha, muitos judeus e intelectuais europeus, mesmo sem serem judeus, procuraram os Estados Unidos. Portanto, o que é interessante é esta relação, que pode ser de desconfiança, de crítica, etc., mas há sempre uma certa atração.
A América continua a ser uma terra prometida, terra desejada por muitos. Quando li no seu livro que 13 milhões de pessoas emigraram para os Estados Unidos nos primeiros 15 anos do século passado, 1900-1915, fiquei curioso e fui ver os números um século depois, 2000-2015, e verifiquei que emigraram para os Estados Unidos 12 milhões de pessoas. Portanto, e já havia todas as leis sobre cotas de imigração, e tivemos o 11 de setembro logo no início deste período. Portanto, a América continua a ser uma terra prometida.
Sim, continua a ser a América. Porque, de facto, há uma, digamos, uma força da imagem da América que os líderes americanos, não todos, mas alguns, souberam cultivar de maneira muito, muito inteligente, nomeadamente o Roosevelt, que conseguiu trazer para o seu lado, conseguiu convencer os seus compatriotas, não só do dever e da necessidade de apoiar os aliados europeus contra o nazismo, porque convém recordar que uma boa parte dos militares, e não só, queriam ou quereriam intervir principalmente
no Pacífico,
e conter o Japão, derrotar o Japão, sem necessidade de se projetar para a Europa. No entanto, essa participação, como se sabe, foi fulcral para a vitória dos aliados, não é? E a imagem dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra expandiu-se de forma muito atrativa na Europa e não só. Para além de se definir como uma das duas grandes potências, depois começou logo a Guerra Fria, não é? Era a potência que atraía.
Como é que explica, como escreve no livro, que no âmbito da defesa e da força militar o assunto que mais continua a dividir europeus e americanos seja a própria guerra? Os estudos, segundo li também no livro, 71% dos americanos continuam a aceitar a guerra em determinadas circunstâncias, enquanto isso só acontece para 27% dos europeus. Ou seja, há uma percepção diferente, uma valoração
Sim,
diferente.
Sim, convém não esquecer que foi no continente europeu que se desenvolveu a grande parte da Segunda Grande Guerra. Por outro lado, a Europa também tem estado mais no centro de situações que se desenrolam na sua periferia, veja-se os Balcãs, etc., Médio Oriente, e os europeus têm uma percepção da guerra muito, creio eu, muito realista, enquanto que os americanos, bom, estão no seu continente, que é uma ilha-continente enorme, e só foram atingidos em Pearl Harbor, que não é o território continental dos Estados Unidos. Portanto, é mais fácil para um americano encarar a guerra como uma eventual solução para um conflito do que um europeu, vistas as experiências não só deste século, mas dos séculos passados. A Europa andou em guerra durante séculos, não é?
No seu livro dá também conta dos estudos que demonstram a quebra substancial da imagem dos Estados Unidos aos olhos europeus durante a presidência de Trump. Por outro lado, nos Estados Unidos, continua, também já abordou isso, continua a não ser vista com muito bons olhos qualquer iniciativa de reforço da integração europeia em matéria de defesa que não esteja enquadrada no âmbito da NATO.
Sim. De alguma forma é
como, por exemplo, o Fundo Europeu de Defesa, a cooperação estruturada permanente no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa. Os Estados Unidos olham de lado todas essas iniciativas.
No entanto, na cimeira Estados Unidos-União Europeia, de que resultou um statement de 36 pontos, é admitido que a União Europeia reforce as suas capacidades de mobilização militar no interior do espaço europeu, portanto isso significa que uma força portuguesa, por exemplo, ou uma força francesa, se for necessário, pode-se deslocar para a Espanha, para a Alemanha, etc., sem necessidade de recorrer a outros mecanismos que não esse. Mas esta parte eu creio que tem que ser muito bem estudada nos próximos meses, porque inicialmente nos textos europeus não apareciam convites a terceiros e depois esses convites recentemente vieram a ser consubstanciados. E esses convites são a quem? A três países da NATO, Estados Unidos, Canadá, Noruega. E, portanto, no fundo, podemos perguntar, sim, há possibilidade de cada um deslocar forças militares dentro do perímetro europeu. Mas quando isso ocorrer, o que é que fazem, por exemplo, os parceiros do outro lado do Atlântico? O que é que faz os Estados Unidos, o Canadá? Isso ainda não está definido. Mas, de qualquer forma, é uma pequena luz ao fundo de um túnel que é muito longo e que, espero eu, vá desembocar numa aceitação dos Estados Unidos, não sei daqui a quanto tempo, da necessidade de uma Europa mais forte, inclusive do ponto de vista militar, de forma também a poder tratar dos problemas nas suas fronteiras, poupando, eventualmente, energia
aos
Estados Unidos e meios.
No futuro, está também no fim do seu livro, destaca a importância que podem vir a ter os chamados programas multinacionais e colaborativos.
Sim, e creio que esses programas saem reforçados, legitimados, diria, perante esta época que estamos a atravessar, uma pandemia que ataca a segurança de todos os países e que não está a ser domada como inicialmente se pensou, o que leva a reforçar a minha ideia de que, e não só a minha, evidentemente, de que a segurança tem uma dimensão multidimensional que vai muito para além do militar e que também o militar, digamos, adquire maior legitimidade na medida em que coopera em objetivos de segurança
civis
e de defesa que não são estritamente de tipo militar. Aliás, isso verificou-se em termos de organização ao longo da pandemia, mesmo em Portugal, afinal foi-se chamar um militar para organizar uma situação que estava um pouco fora de controle, digamos. Inclusive a cooperação das Forças Armadas nos vários países de que estamos a falar com o setor civil, com as universidades, isso aconteceu sempre nos Estados Unidos, como se sabe, mesmo no início da internet, etc. Mas na Europa um pouco menos. Note-se, no entanto, que há um ponto que refere o sistema Galileu, tracinho, GPS. Portanto, vai haver uma cooperação nessa área entre Estados Unidos e União Europeia que tem incidências também militares, para além de uma segurança mais alargada e mais multidimensional.
Professora Maria Carrilho, muito obrigado por ter vindo à TSF.
Muito obrigada pelo convite.
Já a seguir, Alemanha e Europa. Como evitar que a Alemanha se torne um país eurocético? O relatório de Mark Leonard, diretor do European Council on Foreign Relations, e Anna Pugliarin, responsável pelo escritório de Berlim deste Conselho Europeu de Relações Externas, o relatório revela que após 15 meses de pandemia Covid-19 houve uma espécie de colapso na confiança dos alemães na União Europeia. Diz o relatório que os políticos alemães precisam reagir à crescente pressão sobre o consenso que tem havido na sociedade alemã para um olhar voltado para o exterior e pró-União Europeia. Para encontrar um modelo viável para a política económica, de segurança e da própria União Europeia, o próximo Governo Federal, a sair das eleições de setembro, com novo ou nova chanceler, precisa envolver-se com mais confiança no mundo em mudança. Os alemães precisam moldar uma nova identidade nacional progressista antes que esta nova identidade nacional, possa ser definida pelas forças do isolamento e a exclusão e correndo o risco de o novo governo não ter apoio da opinião pública para a política externa do país. Patrícia Danhardt, investigadora do IPRI, do Instituto de Relações Internacionais, professora na Universidade Nova de Lisboa, conselheira do Instituto de Defesa Nacional, tem como área de especialização precisamente o papel da Alemanha na diplomacia europeia e nas políticas de segurança e defesa da Europa e também transatlânticas, a política externa alemã desde a unificação em 1990. Patrícia, como sugere esta análise, a Alemanha pode estar no limiar de uma viragem tendencialmente mais nacionalista ou pelo menos a sentir que só conta com ela própria face aos desafios que o país tem pela frente?
Boa tarde, Ricardo. São interessantes os dados deste instituto e é uma questão claramente legítima saber se a opinião pública alemã está-se a tornar mais nacionalista, eurocética, mas eu diria que relativamente à opinião pública da Alemanha, eu julgo que a última década, que foi uma década de crises na União Europeia, a começar com a crise do euro, a começar a continuar com a própria crise da Ucrânia, apesar de ser uma crise política externa, a crise dos refugiados, o Brexit, a questão das democracias e liberais em alguns países da Europa de Leste, tudo isto fez com que a confiança nas instituições europeias por parte das opiniões públicas europeias em geral, julgo, fosse de certa forma abalada.
E também na Alemanha.
E em concreto na Alemanha, é interessante ver isso e é interessante ver-se porquê. Aliás, como os autores do estudo referem, o europeísmo tradicional da Alemanha, desde a década de 50, quando as comunidades foram criadas, no fundo a Alemanha, a posição da Alemanha foi a de se identificar com uma identidade europeia, uma identidade mesmo europeísta da própria Alemanha, que de alguma forma se substituiria a uma identidade alemã, tendo em conta que a identidade nacional alemã, na sequência da Segunda Guerra Mundial, estava danificada ao ponto de que a União, uma identidade europeia, serviria de alguma forma de refúgio, um substituto para uma identidade nacional danificada. E é isso, aliás, que deu origem à expressão constitucionalismo identitário alemão. E depois há toda a dimensão da política europeia barra externa da Alemanha, que os autores deste estudo referem, e com o qual eu concordo parcialmente, que a política externa da Alemanha tem que ser redefinida. É muito ligada a um status quo que tem sido altamente benéfica à Alemanha. A Alemanha, no fundo, foi o país que mais ganhou com o fim da Guerra Fria, com a Constituição da própria União Europeia, com o Tratado de Maastricht em 91, a Alemanha tem ganho com o euro, a Alemanha tem um superávit comercial, exatamente, por ser um dos principais países exportadores a nível global, e, portanto, recorre ou salvaguarda-se aqui numa posição que lhe é favorável, mas perante as conjunturas internacionais alteradas, perante as próprias alterações, mudanças e crises internas da União Europeia, a Alemanha tem que redefinir o seu papel e, inclusive, em última instância também, para ter em conta essa possível viragem da opinião pública da Alemanha.
A mudança de chanceler depois das eleições em finais de setembro, 26, creio, pode trazer alguma novidade na política externa alemã, nomeadamente na política face à União Europeia?
A mudança relativamente à política europeia da Alemanha, julgo que há duas hipóteses. Uma, que é a Alemanha continuar, tendo em conta que ela se afirmou como a principal líder ou o Estado pivô na sequência da crise do euro, como Estado pivô na União Europeia, é a Alemanha tentar continuar nessa linha, no fundo, ser esse Estado pivô. A segunda alternativa é a Alemanha tentar recuperar o eixo motor franco-alemão, que é, a meu ver, continua a ser essencial para promover a integração europeia. Eu julgo que talvez a melhor solução será encontrar um meio termo, onde tanto a França como a Alemanha conseguem cooperar com outros Estados, mas que isto não invalide ou que seja feito à custa do eixo franco-alemão.
Até porque 55% dos alemães, de acordo com estes dados do European Council on Foreign Relations, 55% dos alemães consideram que o sistema político da União Europeia não funciona, está broken, está partido, está em ruptura. É uma subida de 11 pontos percentuais em relação à mesma pergunta colocada em novembro do ano passado, portanto, há menos de um ano. Nessa altura, novembro de 2020, 50% dos alemães dizia que a União Europeia funcionava, que o sistema europeu funcionava. Atualmente, apenas 36% consideram que funciona. São dados que preocupam.
São dados que preocupam, mas que eu julgo estão relacionados com o resultado da política de vacinas da Comissão Europeia. Eu julgo que, em primeiro lugar, é essa a questão, porque, para todos os efeitos, o facto de, depois de uma resposta nacionalista em praticamente todos os Estados-membros, na sequência da emergência da crise de Covid, o facto de a França e a Alemanha terem concordado em que seria constituído um fundo de recuperação, onde houvesse, temporariamente, é certo, mas onde houvesse uma concessão de apoios aos países em clara necessidade na sequência da crise, eu julgo que, apesar de tudo, mostra que houve uma resposta, mas foi uma resposta dos Estados-membros. Eu julgo que a desconfiança é, de facto, relativamente às instituições da integração da União Europeia. E é esse o ponto que eu gostaria de sublinhar. É que uma coisa pode ser a crítica dos inquiridos, dos alemães inquiridos, relativamente às instituições europeias, a forma como a política de vacinas tem sido gerida com sérias complicações, sem dúvida alguma. Outra coisa são os interesses dos Estados-membros enquanto membros da União Europeia. E eu julgo que, apesar de tudo, e compreendendo a importância de um estudo como este em alertar a possibilidade de uma posição crescentemente crítica da Alemanha, eu julgo que o que, no fundo, os alemães estão a ver aqui, nessa viragem intergovernamental, é que podem e devem defender os interesses alemães, mas ainda dentro da União Europeia. Isso me é permitido relativamente ao possível resultado das eleições de setembro. Se o líder eleito for o Armin Laschet, julgo que estaremos a olhar para alguém que seguirá uma política europeia não muito diferente da Merkel. E mesmo o candidato SPD, Scholz, não será tão diferente, se bem que julgo que, se fosse esse o caso, apesar das sondagens não indicarem nesse sentido, um chanceler liderado ouvindo do SPD seria mais aberto a uma política claramente de crescimento e de apoio e menos de a austeridade. Agora, a outra alternativa...
Mas isso é altamente improvável.
Isso é altamente improvável, exatamente. Onde eu queria chegar era a possibilidade de uma chanceler verde, Annalena Baerbock, o que seria, de facto, uma novidade. Não sabemos, obviamente, o que é que acontecerá até dia 26 de setembro, mas claramente ela já deu a entender que... a ser ela a constituir o governo na Alemanha, a política europeia da Alemanha dará mais ênfase à importância de um crescimento dentro da União Europeia e uma resposta mais partilhada, mais de burden sharing, de partilha de responsabilidade em caso de novas crises. Mas já agora um ponto que eu gostaria de referir é relativamente ao que se passa na política externa da Alemanha. Uma chanceler verde já foi clara e muito mais clara do que o candidato da CDU de que relativamente à Rússia e à China assumiria uma posição mais concreta e mais definida no sentido de reconhecer nestes dois países, nestas duas potências revisionistas ou autoritárias, dois países face aos quais a Alemanha tem que tomar decisões, porque é esse o ponto, é que a Alemanha tem que chegar a um ponto de uma maior maioridade na política externa, ou seja, por outras palavras, deixar de ser um Estado que joga a partir do seu potencial económico que claramente tem, é uma potência geoeconómica, mas a Alemanha está sob pressão, já está há algum tempo, mas está cada vez mais sob pressão de se assumir enquanto uma potência política também no jogo de uma, onde vemos uma competição cada vez maior entre as principais potências e onde a Alemanha terá que assumir uma posição mais política e não refugiar-se apenas numa política que defende esses interesses económicos, seja o Nord Stream 2, seja a política comercial com a China e o reflexo do tratado assinado a 30 da União Europeia com a China assinado a 30 de dezembro foi claramente
muito
ainda um reflexo dessa, foi muito por pressão da própria chanceler Merkel, no sentido de não querer, no fundo, também optar. E eu julgo o que mostrou esta cimeira da NATO, a reunião do G7, o que está a mostrar esta visita de Biden na Europa, é que os europeus todos, mas em particular a Alemanha e em particular a França, têm que tomar opções. Claramente, nós europeus temos que cooperar com a China em questões climáticas, mas há outras questões onde nós temos que tomar uma posição, seja no G5, na questão das tecnologias, seja na questão da inteligência artificial, no domínio da cibernética, os europeus têm que tomar decisões e a Alemanha aqui claramente vai ter essa pressão e vai ser muito interessante ver o resultado eleitoral na Alemanha e a constituição do governo, porque existem várias coligações possíveis.
Patrícia Danhardt, muito obrigado por ter vindo à TSF.
Obrigada eu.
Já a seguir, o Tigré em convulsão, a violência sexual, as eleições gerais e a fome na Etiópia. A Etiópia tem eleições parlamentares nacionais e regionais na segunda-feira. O primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que esta é a primeira votação livre e justa do país após décadas de governos repressivos, mas o sufrágio está adiado em 110 dos 547 círculos eleitorais, portanto cerca de 20%, por causa de conflitos violentos e problemas logísticos. Alguns partidos da oposição boicotam as eleições. Abiy Ahmed recebeu elogios de todo o mundo e até o Prémio Nobel da Paz em 2018 pelas reformas democráticas na Etiópia e por ter conseguido pôr termo a duas décadas de conflito com a vizinha Eritreia, quando foi nomeado chefe da coligação de governo. Alexandra Magnólia Dias, investigadora do IPRI, tem como área de especialização precisamente a região do Corno da África. Alexandra, estas eleições acontecem num contexto em que a fome na Etiópia parece regressar aos níveis de meados da década de 80 do século passado. Mais de 5 milhões de pessoas estão em risco de perder acesso a alimentos básicos na região do Tigré, 350 mil já em situação de catástrofe. Linda Thomas-Greenfield chama-lhe um pesadelo. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU diz que o mundo não pode cometer o mesmo erro duas vezes, mas é isso que pode estar a acontecer.
A situação está efetivamente a tomar proporções trágicas no que toca às repercussões das hostilidades para os civis. A situação não é inédita. E há aqui uma grande dificuldade por parte dos atores internacionais em intervirem e em garantirem o acesso de ajuda humanitária aos civis, que é o escudo da soberania. A Etiópia, mais do que qualquer Estado, está a desenvolver uma narrativa permanente nos meios de comunicação, através das redes sociais, de que os atores ocidentais estão a intervir nos assuntos internos de um Estado soberano e de que a Etiópia está a ser alvo de forte pressão, utilizam mesmo o termo bullying, e de intervenções não diplomáticas que colocam em causa a soberania da Etiópia. Esta resistência torna muito difícil um princípio básico, que é o de proteção dos civis quando o próprio Estado falha na garantia de proteger os civis dentro do seu território.
Há mais de 5 milhões de pessoas em risco na província de Tigré, nas províncias vizinhas de Afar e Amara. De acordo com o relatório divulgado no início deste mês e que inclui dados recolhidos por uma série de organizações não-governamentais, é o maior número de pessoas em situação de catástrofe por escassez de alimentos em todo o mundo desde a fome de 2011 na Somália. Na primeira metade dos anos 80, a fome na Etiópia matou mais de 1 milhão de pessoas, chocou o mundo, inspirou campanhas de recolha de fundos como o festival Live Aid, no verão de 1985, lançado pelo músico Bob Geldof dos Boomtown Rats, um mega festival transmitido a partir dos estádios do Wembley em Londres e do John Fitzgerald Kennedy em Filadélfia.
Good evening, America! Good evening, London! Good evening, the world!
Alexandra, Abiy Ahmed enfrenta agora uma forte pressão internacional por causa de uma guerra em Tigré, nesta região do norte, acusações de grupos de direitos humanos. Portanto, estas eleições vão ser uma espécie de primeiro teste do apoio do eleitorado ao governo Abiy Ahmed e ao Partido da Prosperidade, sendo que a oposição está fragmentada e é de perfil maioritariamente étnico.
O perfil étnico da oposição é, efetivamente, uma consequência da adoção de um modelo de federalismo com base étnica desde a Constituição, da adoção da Constituição de 95, que prevê mesmo o direito ao separatismo e à autodeterminação por parte dos povos da Etiópia. Logo, mesmo os partidos políticos que tentem mobilizar apoio para além do espectro étnico são confrontados com esta pré-determinação da organização das regiões e dos círculos administrativos dentro das mesmas, com base na definição de unidades territoriais de acordo com a maioria étnica da população residente neste território, o que é uma novidade em termos do processo longo de construção do Estado na Etiópia.
E como está mesmo a situação no Tigré?
O Tigré não é exceção dentro do quadro da Etiópia de definição do Estado Federal e depois de Estados Regionais. O problema no Tigré começou já em 2020, quando está relacionado, na superfície, digamos assim, a escalada das tensões, com a decisão do Primeiro-Ministro do Partido da Prosperidade em adiar as eleições que estavam previstas para a estação das chuvas para agosto de 2020. As eleições já tinham sido alvo de adiamento e o Estado Regional do Tigré decidiu avançar à revelia das instruções, indicações e decisão do Estado Federal com eleições em setembro de 2020. E aqui começa então a escalada do conflito político até à eclosão de hostilidades e do conflito armado em 4 de novembro de 2020.
E nesta altura é um conflito em larga escala, estamos num momento em que as coisas estão mais calmas. O que é que se sabe deste conflito no momento?
Este conflito é um conflito que continua em curso, apesar de o Estado Federal ter declarado logo em 28 de 2020 que a operação para restauração da ordem na região norte da Etiópia, no Tigré, está terminada. O que é certo é que as hostilidades estão ainda a decorrer. O partido que estava no poder e que fazia parte da coligação do poder na Etiópia, na região do Tigré, foi declarado, tal como outro dos partidos da oposição, noutra região maioritária, em Oromia, foram declarados organizações terroristas, o que torna muito complicada o imperativo de estabelecer um cessar-fogo entre as partes beligerantes, ouvindo relatos de humanitários, trabalhadores humanitários que se deslocaram à região, extremamente complexa a tarefa de distribuição de ajuda alimentar, ajuda médica às populações civis afetadas pelo conflito, porque há vários atores armados em presença no território etíope, nesta região do Tigré, começando pela mais controversa presença das forças, de elementos das forças armadas da Eritreia, que foram negadas durante um período muito prolongado, até que o primeiro-ministro etíope afiançou que os elementos das Forças Nacionais de Defesa da Eritreia iriam bater em retirada, mas até ao presente muitos alegam que vestem uniformes das Forças Armadas da Etiópia, mas que continua a haver presença de elementos das Forças Armadas da Eritreia na região do Tigré, bem como de milícias da região vizinha, Amara, com quem o Estado Regional do Tigré mantinha um conflito sobre, em torno da definição das fronteiras administrativas. Portanto, temos aqui uma situação muito complexa e com vários atores armados a perpetrarem hostilidade, a perpetrarem violência contra as populações civis e o Estado da Etiópia a falhar na proteção dos mesmos.
Em abril, o principal funcionário de saúde pública do governo interino em Tigré, um órgão estabelecido pelo governo federal, disse à Reuters, à agência de notícias Reuters, que houve mais de 820 casos de violência sexual registados desde o início do conflito. Afirmou que as mulheres estão a ser submetidas à escravidão sexual. Já se usa a expressão violação genocidal no Tigré. Alexandra, este sábado assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito. Ainda há muito para fazer para terminar com as violações como arma de guerra, em África e não só. É algo que tem sido identificado como uma constante, nomeadamente desde a guerra na Bósnia há quase 30 anos.
Efetivamente, esta situação ainda é mais trágica. Em outubro de 2020, celebramos 20 anos da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de Charneira, a resolução 1325, que consagra exatamente a questão das mulheres, paz e segurança, e do papel especial que deve ser reconhecido às mulheres, e tendo em conta a violência de género e o recurso a violações enquanto a tática de guerra, enquanto arma de guerra, para utilizar a tradução direta do inglês, e observamos que os avanços são reduzidos, que esta violência é perpetrada na região pelas várias partes envolvidas no conflito. É também de assinalar que uma das características que mais foi apreciada com a chegada ao poder do novo primeiro-ministro, que também foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, foi a questão da equidade de género, da inclusão no executivo de várias mulheres enquanto ministras em áreas-chave. E o que nós verificamos é, apesar de na Etiópia termos uma presidente mulher e várias mulheres no executivo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, silêncio total relativamente a esta questão, e é muito difícil apurar o que está efetivamente a ocorrer, visto que há uma contranarrativa, uma verdadeira guerra de propaganda a desacreditar todas estas histórias.
Muito obrigado, Alexandra Magnólia Dias. A violação como arma de guerra no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito, no fim deste estado do sítio. Trabalho técnico de José Guerreiro e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em tsf.pt, em podcast. Até para a semana.